Estamos na linha agora com a psicanalista Elisandra Souza. A gente vai conversar com ela sobre depressão infantil, porque os casos de depressão na infância têm crescido consideravelmente ano após ano. Boa tarde para a senhora Elisandra Souza, psicanalista.
Boa tarde a todos.
Tudo bem?
Tudo bom, e vocês?
Tudo bem. A gente tem aqui alguns dados, né, de fevereiro desse ano, da Organização Mundial da Saúde, OMS, que mostram que o crescimento foi de 4,5% para 8% na última década. A que se deve esse aumento, doutora?
Então, primeiro que a gente está olhando mais para as crianças, obviamente olhando com mais cuidado e percebendo que realmente as crianças sofrem, e que a infância não é aquele momento simplesmente feliz. Eu acho que primeiro existe esse fator. O outro fator que a gente vai observando é as crianças acabam tendo muitas dificuldades, então vamos pensar antes da pandemia, né? As crianças acabam tendo muitas atividades, uma convivência menor com a família, e é claro que isso é conflituoso para a criança. Já na pandemia, a gente tem uma restrição muito grande das atividades que as crianças tinham habitualmente. Isso também acaba, de alguma forma, confundindo a criança sobre o que é ser criança. As crianças acabam não tendo aquele convívio, aquelas atividades que antes eles faziam, de brincar, de ir na casa de um colega, e realmente isso acaba atrapalhando até o desenvolvimento.
3:17, a gente está conversando com a psicanalista Elisandra Souza. Doutora, aqui é o Leonardo que está falando. Tem outros números aqui, ó, a gente estima-se, né, de acordo com a OMS, que atualmente nós tenhamos 350 milhões de pessoas em todo o mundo que sofram de depressão, sendo que desse número de 1 a 2% são crianças. Aí nós temos, então, portanto, de 3,5 milhões até 7 milhões de crianças que estejam com depressão nesse momento. É um número bem expressivo, né? Quais as principais causas?
Desculpa, mas está muito baixinho, eu não estou escutando vocês falando.
Eu vou falar um pouco, a gente vai tentar ajustar aqui. A senhora está ouvindo um pouco melhor agora?
Agora sim.
Vamos lá, ó. De acordo com números da OMS, doutora, temos 350 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão, e desse número, de 1 a 2% são crianças. Então a gente tem aí de 3,5 milhões a 7 milhões de crianças com depressão no mundo todo. É um número bem expressivo, não é? Quais as principais causas aí que uma criança pode entrar em depressão? Tem gente que ainda não entende que uma criança também pode ter quadros de depressão, que muita gente liga a depressão a coisas mais de adulto, digamos, trabalho, relacionamento amoroso ou coisas da vida, e a criança às vezes não é identificada como uma pessoa que possa ter depressão. Qual a principal causa e que a senhora deve um número tão expressivo desse?
A depressão, na realidade, ela tem a ver com uma incapacidade que a pessoa tem de se perceber com vida, de se perceber com alegria, de se perceber com objetivos, de se perceber como uma pessoa que pode produzir. Então, em geral, os sintomas da depressão têm a ver com essa sensação de que sou nada, não sirvo para nada. E a criança, ela tem o mesmo sintoma, de repente achar que ela não alegra a família, de que ela não é uma pessoa importante. Até porque aquilo que eu falei do convívio familiar, os pais trabalham, então a criança tem a sensação de que o trabalho é mais importante, de que o irmão é mais importante, de que o estudo é mais importante. Então a sensação de que ela é como se ela não valesse nada para aquela família é muito grande. Então a criança acaba desenvolvendo sintomas depressivos que têm a ver com essa sensação de não sirvo para nada. Tanto que a gente fala que não necessariamente uma criança depressiva ou mesmo um adulto depressivo vai ficar prostrado na cama, no sofá. Muitas vezes a criança vai fazendo atividades, ela mostra uma irritação maior com as coisas, mas ela se sente um nada.
3:20, a gente está conversando com a psicanalista Elisandra Souza, né? A gente está falando sobre depressão. Esté.
Bom, como a gente pode identificar esses sintomas, né? Os pais devem estar atentos a quais sinais, doutora?
Então, o que a gente tem percebido agora nas crianças é irritabilidade, agressividade, criança que fica com falta de atenção, ou que fica numa única atividade, em geral uma atividade em que ela não precisa ter muitos movimentos. Então, por exemplo, jogar videogame ou assistir televisão. A criança fica mais quieta, né? Ela pode ficar mais quieta. Tem crianças apresentando bastante problema de aprendizagem. Então, não só a falta de atenção, mas a dificuldade mesmo em aprender. E algumas crianças apresentam medo, mas eu acho que o principal, pelo que está aparecendo para a gente, é agressividade, irritabilidade, falta de atenção e essa dificuldade aí em relação ao aprendizado.
Queria que a senhora falasse um pouco mais, a senhora falou agora há pouco também, mas queria que a senhora reforçasse um pouco mais a questão da pandemia, né? De que forma esse número, por exemplo, que a gente falou agora, né, de 3 milhões e meio a 7 milhões que a gente tem atualmente, a senhora acha, pergunta número um, que esse número pode aumentar por conta da pandemia, porque a criança é uma fase da vida que você convive bastante com as outras crianças, né? É muito importante o convívio, né? Faz parte da formação, da personalidade da criança e tudo mais. E esse foi um ano absolutamente atípico para todo mundo, né? Então a pergunta número um é se a senhora acha que esse número pode aumentar. E a dois é como que a senhora sugere que os pais possam lidar com esse momento, né, que a gente está vivendo ainda de isolamento, ainda com escolas fechadas e tudo mais, com as crianças ficando num círculo mais fechado do que habitualmente.
Com a pandemia já aumentou, não só em relação a vários sintomas das crianças, mas em relação também à dificuldade de muitos pais de lidar com as crianças, né? Antes existia uma divisão de educação, né? Então as escolas acabavam observando algumas coisas nas crianças e chamavam os pais com relação a esses sintomas, de repente, que a criança apresentava. Então, com a pandemia, a gente observa, sim, um aumento. Os pais, eles podem, ao observar os sintomas, claro que procurar ajuda quando é possível, ou, se não, ter outras atividades para possibilitar para a criança uma compreensão daquilo que está acontecendo. Pais que têm muito medo, pais que se isolam demais, obviamente vão acabar projetando isso nos filhos e os filhos vão também apresentar mais sintomas. Eu sempre digo que a criança, ela precisa ter pelo menos uma sensação de normalidade e proteção. Mesmo que a criança não possa ir para a escola, ela pode fazer uma outra atividade, dar uma volta num parque, numa praça, dar uma volta no quarteirão, ter um coleguinha que se saiba, que também está se protegendo, mas que a criança possa ter um convívio com um colega da mesma idade, para que ela não se sinta tão desamparada. O problema das crianças agora é que os pais têm medo, a gente não sabe direito como que as coisas vão se resolver e acabam, é claro, colocando esse medo para as crianças, e as crianças estão se sentindo muito desamparadas, elas não têm mais um porto seguro. Então, possibilitar essa sensação de normalidade para a criança é permitir que a criança tenha um desenvolvimento emocional melhor.
3:24, né? A gente está conversando com a psicanalista Elisandra Souza sobre a depressão, que é um mal que também atinge as crianças e muita gente às vezes nem percebe, né, Esté?
Exatamente. Muito obrigada, Elisandra Souza, psicanalista, por conversar com a gente sobre a depressão infantil, que é um tema muito delicado. Um abraço para a senhora e até a próxima.
Obrigada, um abraço para todos vocês.